Quando olhamos as possibilidades de modificação ou seleção genética, parece que poderia se abrir um novo sistema de desigualdades. É algo a se temer no futuro?
Teremos que ver qual será o alcance. A edição genética é outra das fronteiras que temos, ou seja, a modificação genética logo no início para evitar alguns males. É um passo a mais que gera muitíssimas dificuldades éticas. Na China foram violados, ao menos uma vez, todos os códigos a respeito disso, o que foi detido há tempo. Existe um grande consenso de que é preciso ter muito cuidado com intervenções. Demoramos 3 bilhões e meio de anos para sintonizar nosso genoma ao ambiente em que vivemos, e não é possível que em poucos anos, e por questões banais, estejamos dispostos a fazer modificações que não contribuem com nada essencial, mas que podem abrir brechas de discriminação. Se fala também de neuroaumentação, o aumento das possibilidades neurológicas de uns e outros. A revista Time anunciou mais de 10 anos atrás que em 2045 surgiriam os primeiros humanos imortais. Faltam só 23 anos e nessa data haverá 100 milhões de seres humanos diagnosticados com Alzheimer. Tudo que tem a ver com o cérebro segue sendo a última fronteira biológica de conhecimento. Com isso, não entendo como o discurso vai sempre na direção de questões que nos fazem cair na arrogância, na prepotência. E, na realidade, estamos na ignorância, embora siga havendo iniciativas de investimentos multimilionários em busca de imortalidade.
E o senhor consegue entender as pessoas que estão nessa busca?
Quem quer ser imortal tem que lembrar que as verdadeiras imortais são as células egoístas que querem ser viajantes e criar tumores. Estudamos a imortalidade para evitá-la. E se não, que leiam o meu mestre imortal, o escritor argentino Jorge Luis Borges, e em poucas páginas você se dá conta de que nada vale ser imortal, porque em pouco tempo, em poucas centenas de anos, seu único desejo será o de voltar à fonte de imortalidade e ser como todo mundo, mortal.